Tem um assunto que a gente já abordou algumas vezes, que gera muito debate, muita discussão, opiniões bem divergentes, e a gente está trazendo de volta, porque a discussão sobre a redução da maioridade penal voltou a ganhar força agora no Congresso Nacional com a retomada da análise de propostas que tratam do tema na Câmara dos Deputados. O debate envolve questões constitucionais, segurança pública, sistema prisional e políticas voltadas à juventude, políticas previstas no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para falar sobre esse tema, então, tentar entender um pouco melhor, a gente convidou para conversar com a gente o Dr. Gabriel Uberman Tiles, ele que é especialista no assunto e vai nos ajudar a entender melhor se é bom ou se é ruim para a nossa segurança, para o nosso país, para a nossa juventude, a redução da maioridade penal. Olá, doutor Gabriel, muito boa tarde, obrigada por participar com a gente, seja bem-vindo.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade e o convite.
Então, esse é um assunto bem polêmico, né? Falar sobre redução da maioridade penal sempre gera divergências. Qual é a situação hoje no nosso país? É importante a gente voltar a discutir esse assunto, é um assunto que tem força e que está pendente há muito tempo, né, que a gente traz essa discussão. Atualmente a gente tem mais de 11.500 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de restrição de liberdade aqui no Brasil, e essa discussão vai muito além só de cumprir uma pena, né? O que está envolvido? Qual é a sua opinião sobre esse tema?
É um tema muitíssimo complexo, né? Ele não envolve simplesmente discutir se nós devemos responsabilizar criminalmente adolescentes, mas sim pensar numa visão macro, né, do nosso país. Então, em primeiro lugar, para que a gente possa pensar sobre isso, logicamente teríamos que alterar a nossa Constituição Federal, né? Hoje, apenas aqueles que têm 18 anos completos que podem ser responsabilizados criminalmente. E já me antecipando um pouquinho aqui, com relação a esse tema, eu me coloco numa posição totalmente contrária a esse aspecto da responsabilização de adolescentes. Eu entendo que a redução da maioridade penal hoje ela joga contra o nosso país, porque exatamente o que você falou na introdução, os nossos níveis hoje de superlotação do sistema carcerário para os adultos, ele se encontra abarrotado, né? Então, se a gente eventualmente decide que vale a pena responsabilizar os adolescentes, colocar eles no sistema carcerário de alguma forma, na minha modesta opinião aqui, estudando o tema, me parece que a gente vai piorar a situação do nosso país e não melhorar. Não é colocando, recrudescendo, né, a situação que a gente vai acabar prevenindo os crimes. Não é dessa forma.
É, porque a ideia de muita gente, que bom, eu ouvi já a sua opinião, eu ia deixar para perguntar mais no final se o senhor era contra ou a favor dessa medida da redução da maioridade penal, porque o que se argumenta é que hoje em dia os adolescentes têm acesso a tantas coisas, têm liberdade para tantas coisas, e que deveriam também ser responsáveis pelos seus atos, principalmente atos violentos, atos considerados crimes em outras faixas etárias, mas que acaba não refletindo muito na vida do adolescente, que no máximo vai cumprir 3 anos de medida de restrição de liberdade, né? De, como é que é o nome? Ressocialização, né?
Sim, sim.
Pode falar, doutor.
Ah, obrigado. Então, hoje, né, como você bem disse, os adolescentes, eles têm acesso a muitas coisas, isso é verdade, mas não é por isso que, ao ter acesso a tantas coisas assim, não é por isso que eles possuem maturidade para entender tudo aquilo que eles têm acesso, né? Então, quando a gente observa o ECA hoje, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente observa que existem medidas socioeducativas, né, que são diferentes da medida de reclusão, né, da prisão do adulto. Então, essas medidas socioeducativas, que dentre elas a gente tem liberdade assistida, semiliberdade, a internação, né, que se assemelha um pouquinho a uma medida de prisão, essas medidas, elas são diferentes, porque no final do dia, elas objetivam, né, a natureza delas, embora a gente possa se parecer um castigo, né, retribuindo mal pelo mal, ou seja, eu vou dar para aquele adolescente, em retribuição ao mal que ele praticou, o mal que é internar ele na Fundação Casa, né? Embora a gente tenha um pouquinho desse aspecto, a gente, quando a gente fala em medida socioeducativa, a gente tem um olhar muito mais pedagógico, né? A gente quer realmente que aquele adolescente fique na Fundação Casa e que ele saia de lá com uma orientação e que não volte a praticar aqueles atos infracionais que colocaram ele lá de alguma forma, né? E a proteção da criança e do adolescente no ECA, ela é muito correta nesse sentido. Então, eu acho que se a gente fala em diminuição da maioridade penal, a gente está num retrocesso, entende?
Eu concordo com o senhor. Agora, muita gente na sociedade considera que aumentar a chance de punição, né, reduzindo a maioridade penal, vai favorecer a segurança, né? A gente vai ter menos criminalidade, vai ter menos impunidade e tudo isso. Mas talvez o que está faltando seja a sociedade interpretar melhor o ECA e considerar isso tudo que o senhor acabou de dizer, que o adolescente ainda é um ser em formação, né, em desenvolvimento, não está pronto para todas as responsabilidades da vida adulta.
Perfeito. Os argumentos para aqueles que defendem, e eu respeito aqueles que defendem a proposta de diminuir, né, a maioridade penal, um dos argumentos é exatamente esse, de que diminuindo, né, a maioridade penal, eventualmente a segurança pública iria melhorar, porque você iria reduzir a prática de crimes, já que você colocaria esses adolescentes no sistema carcerário, ou enfim. Mas eu penso diferente, acredito, né, que assim, as nossas leis, elas são duras para os adultos, e não é por isso, né, pelo fato das leis serem duras, né, a gente tem penas altíssimas no Código Penal, não é isso que faz com que as pessoas não pratiquem os crimes. Né? Isso para mim é muito mais um populismo penal, que eu chamo de marketing criminal, que os deputados, eles colocam isso normalmente perto das eleições para amealhar votos, né? E não é assim que funciona. O Estado, ele precisa implementar políticas públicas, melhorar a educação, qualidade de vida dos adolescentes e dessa forma, de uma maneira inteligente, reduzir a prática de crimes. Repito, não é, no meu modesto sentir, você recrudescendo o sistema penal que você vai conseguir prevenir a prática de crimes, mas sim mediante a concessão de uma educação valiosa.
Agora, outra coisa que chama a atenção também, doutor, é que muita gente diz hoje que as facções criminosas, né, as mais famosas, vamos citar aqui Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital, essas mais conhecidas, elas recrutam adolescentes para a prática de delitos, justamente por causa dessa inimputabilidade, né, que aí, se forem pegos, vão ficar no máximo 3 anos, e aí os adultos não serão responsabilizados. Qual é que é a sua opinião a respeito disso? O senhor acha que é uma coisa que precisa de outra abordagem, que não seja exatamente a redução da maioridade? Porque se o adolescente não for recrutado, outros serão. Então, faltando uma política social, faltando o quê para proteger esse público e, ao mesmo tempo, não favorecer as facções?
Sim. Então, quando o adolescente é recrutado, cooptado, e alguém manda ele praticar algum tipo de crime, o maior que utilizou esse adolescente como instrumento da prática do crime, aquele maior, ele vai ser responsabilizado não somente pelo crime que foi o mandante, ou seja, que mandou ele praticar, né? Então, primeiro ponto, o adulto será responsabilizado, não só por esse crime, mas também por um crime que é chamado de corrupção de menores. E o adolescente que eventualmente cumpriu essa ordem daquele maior que mandou ele praticar algum crime, ele, na verdade, praticou um ato infracional, equivalente àquele crime do adulto. Então, para o adolescente, nós teríamos a aplicação de uma medida socioeducativa. Então, o sistema, desta forma, ele está equilibrado, né? Então, assim, neste ponto específico, eu acho que esse argumento ele também não seria válido para dizer que a segurança pública ela precisa dessa redução da maioridade penal. Entende que o sistema está equilibrado. O que está faltando só é investimento em políticas públicas de segurança. É isso.
Uhum. Tá, agora, doutor Gabriel, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque muita gente que está ouvindo a gente não tem conhecimento da legislação atual, o que, que ela prevê nesses casos de práticas, atos infracionais, né, cometidos pelos adolescentes. O que, que diz a nossa Constituição, as regras hoje para se tratando de adolescentes cometendo atos infracionais?
Tá, vamos lá. Então, só pode ser considerado penalmente responsável por algum ato aqueles que já possuem 18 anos completos, né? Isso está no nosso artigo 228 da Constituição Federal, dizendo o seguinte: são penalmente inimputáveis os menores de 18. Tá? Então, para aqueles adolescentes, né, ou seja, adolescentes a partir dos 12 anos completos, o ECA prevê medidas socioeducativas. Então, existe um procedimento específico no Estatuto da Criança e do Adolescente, e no final deste procedimento, o juiz pode aplicar, por exemplo, uma medida de internação na Fundação Casa, se aquele ato infracional for considerado grave, ou seja, se aquele ato do adolescente ele foi praticado com violência, com grave ameaça. Agora, se for um ato que não é grave, considerado assim pela legislação, sem violência ou sem grave ameaça, por exemplo, o juiz pode entender pela aplicação de uma medida socioeducativa menos severa, como, por exemplo, uma prestação de serviços à comunidade, uma advertência, uma liberdade assistida, né, onde o adolescente ele vai até a Fundação Casa numa semi-liberdade, aí ele volta e para sua residência, depois volta e dorme na Fundação Casa. Então, são diversas as medidas socioeducativas passíveis de aplicação. E esse sistema é bom, porque, veja, não só os adolescentes, eles precisam ressocializar. E mais dia ou menos dia, seja lá qual for a medida que for aplicada para esses adolescentes, eles vão voltar a conviver na sociedade. Então, a gente precisa ter um olhar bem cauteloso para esses adolescentes, tá?
Agora, uma coisa que é importante também a gente observar é que esses adolescentes, um adulto, vou pegar aqui, um adulto quando é preso, condenado e convive anos ali dentro de um presídio, com certeza ele sai transformado pelo contato, pelo que aprende. Um adolescente estaria muito mais sujeito ainda a absorver essas histórias, esses conteúdos, essas práticas e, inclusive, eleger heróis dentro de um presídio e saírem de lá piores, né? No processo de medida socioeducativa, ele tem a chance de reciclar o conhecimento, de reciclar os valores e de considerar que não é por ali o caminho e voltar para a sociedade de uma forma mais inclusiva. O que, que o senhor pensa a respeito disso?
Está perfeito. É isso mesmo. Assim, a chance desse adolescente ser influenciado no sistema carcerário, onde os adultos estão lá já com a personalidade formada, alguns fazendo parte de organizações criminosas, a chance de ele ser influenciado é muito maior. Então, se ele está numa Fundação Casa, onde só existem lá os adolescentes, a chance de ele conseguir, né, voltar cair na real, verificar que, de fato, o crime não compensa, quer dizer, praticar atos infracionais não compensa, e que se ele praticar algum ato infracional com mais de 18 anos, ele estaria praticando um crime, se ele for para o... Tudo isso, toda essa reflexão é muito mais fácil de ele ter no âmbito da Fundação Casa do que ter no sistema carcerário com os adultos, né? A chance de ele ser cooptado por organizações criminosas no sistema carcerário é muito grande. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse que o nosso sistema carcerário ele está num estado de coisas inconstitucional, ou seja, é precário, né? As condições são insalubres e, infelizmente, as organizações criminosas elas tomam conta.
Nosso tempo já está quase acabando, mas eu gostaria de lhe perguntar se tem alguma informação sobre a movimentação da proposta de redução da maioridade penal, que voltou ao debate lá no Congresso. É uma coisa que já vem se arrastando por longos anos, né? A gente tem muitas histórias aí mais antigas de discussões, de gente a favor, gente contra, sem chegar a um acordo. Desde 93, que a CCJ, já, a Comissão de Constituição e Justiça, já levantou essa discussão, e agora parece que vão retomar esse debate. O senhor tem informações aí sobre a predisposição dos parlamentares?
Olha, eu não tenho informações de bastidores, tá? Mas me parece que é uma discussão complexa, particularmente acho difícil, né, isso passar, mas, como eu disse no início, eu entendo e me coloco de modo bastante contrário a redução da maioridade. Eu espero, sinceramente, que essa proposta não passe, porque seria um retrocesso. Eu acho que a gente precisa cuidar dos adolescentes e aos adultos também a gente precisa cuidar, mas tratar cada um com a sua particularidade, né? Acho que a gente precisa investir no sistema carcerário e a gente também precisa investir no sistema do ECA da criança e do adolescente.
Desde sempre essas discussões que são divergentes, né? Quem é a favor da redução coloca várias questões de melhorar a segurança, de punir de acordo com o crime, né? E outras pessoas levantam assim na mesma direção do senhor, de que é importante investir em educação, em mais escolas, em políticas públicas, em projetos sociais que absorvam essa energia da juventude, envolva de forma que isso reduza a criminalidade, né? Porque enquanto isso não for feito, dizem algumas pessoas que se manifestam aqui, enquanto não houver esse olhar de que é preciso uma mudança de postura em relação a toda a sociedade, para que esse tema não seja simplesmente uma questão de vamos punir, aí não vai ter muito jeito não, né? Os adolescentes vão continuar perdidos, praticando delitos, comprometendo a própria vida e a vida da sociedade de modo geral. É isso, doutor?
É isso, ninguém está dizendo que adolescente não comete condutas equivocadas, né? Mas a gente já possui um sistema que assim, possui diversas medidas socioeducativas. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que ir na raiz da questão. E com toda certeza, a raiz dessa questão, ela está na educação, né? Eu sei que todos falam sobre educação, mas no final das contas, o nosso Estado, lamentavelmente, não consegue implementar a educação da maneira que todos gostariam.
É verdade. Então, o remédio aí, pelo que parece, eu acho que a sociedade ia gostar do resultado da prevenção, né? Preciso prevenir para que os adolescentes, jovens, não cheguem a esse ponto de cometer crimes ou atos infracionais como é atribuído a eles neste momento. A gente vai seguir acompanhando. Foi um prazer imenso poder recebê-lo aqui e falar um pouco mais sobre este assunto, trazer entendimento aí para a sociedade. Cada um vai formando a sua opinião, mas é bom que forme com consciência, né? Não só no achismo de que punir vai melhorar a segurança, de que não punir está errado. A gente tem que pensar, refletir com calma, com cuidado, para não errar nas avaliações.
Exatamente, concordo plenamente espero que os políticos, aí, os nossos representantes, eles possam decidir essa questão sobre esse projeto com bastante responsabilidade.
Eu também espero, viu, doutor? Muito obrigada, doutor Gabriel. Foi um prazer imenso. O senhor está convidado a voltar sempre que quiser aqui para conversar com a gente no Tarde Nacional.
Muito obrigado. Agradeço o convite. Um abraço a todos.
Um abraço para o senhor. Ótima tarde.